chama-se Cidadania e Desenvolvimento, é uma disciplina obrigatória nos segundo e terceiro ciclos do ensino básico, transversal no secundário, e está agora no centro de um debate com dois manifestos em campos contrários, tendo como pano de fundo um caso particular. Por opção dos pais, dois irmãos de uma escola de Famalicão faltaram a todas as aulas desta disciplina, alegando objeção de consciência, considerando que esta é uma área cujos temas devem ser tratados em casa e não na escola. A disciplina Cidadania e Desenvolvimento tem três áreas temáticas. Um primeiro grupo, um grupo de temas como os direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e saúde. Há um segundo grupo de temas que deve ser trabalhado pelo menos em dois ciclos do ensino básico, e aqui encontramos domínios como os média, a sexualidade, a literacia financeira ou a segurança rodoviária, entre outros temas. E há um terceiro grupo para qualquer ano de escolaridade, recordo que é também transversal no secundário, e aqui os temas são o empreendedorismo, o mundo do trabalho, o bem-estar animal, o voluntariado, o mundo do trabalho, entre outras matérias. O caso, em particular, deste caso de Famalicão, que levantou toda esta polémica, arrasta-se desde o ano letivo 2018-2019, motivou um conjunto de decisões internas dentro da escola e também ações judiciais contra o Ministério da Educação. E é importante perceber em que ponto está efetivamente este processo. Antes de o clarificar, lembrar que surgiram dois manifestos a propósito sobretudo da natureza facultativa obrigatória e do teor das matérias desta disciplina de cidadania e desenvolvimento. Um manifesto inicial juntou nomes como o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, Dom António Moiteiro, Bispo de Aveiro, também o ex-presidente Cavaco Silva, ex-ministro Pedro Passos Coelho, também antigos presidentes do CDS, ex-ministro da Educação, nomeadamente David Justino e Carmo Seabra, e até um deputado socialista, Sérgio Sousa Pinto, defendendo em particular que a lei de bases do sistema educativo português deve respeitar a objeção de consciência das mães e pais quanto à frequência da disciplina de educação para a cidadania e o desenvolvimento, entre outros temas que iremos aqui abordar, porque temos connosco neste espaço de debate Manuel Braga da Cruz, professor universitário, antigo reitor da Universidade Católica e um dos subscritores deste manifesto. Bem-vindo, obrigado pela sua presença. Há um outro manifesto intitulado Cidadania e Desenvolvimento. A cidadania não é uma opção, é no fundo um manifesto em sentido contrário, considerando que esta disciplina deve ser obrigatória, não deve ser opcional, deve continuar a fazer parte do currículo. E há um conjunto de subscritores, onde estão também o constitucionalista Pedro Bacelar Vasconcelos, Ana Gomes, Teresa Pizarro Beleza, Boaventura Sousa Santos, Carvalho da Silva, entre muitos outros subscritores. Connosco também nesta conversa sobre este tema, João Costa, o secretário de Estado da Educação, que tem também ação direta neste processo. Boa tarde a ambos, obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos tentar clarificar os pontos aqui em debate, mas é inevitável começar, Sr. Secretário de Estado, pelo caso particular. Até lendo a sua clarificação, que tem sido publicada, ainda recentemente publicou uma clarificação dizendo que o Ministério da Educação nunca propôs a reprovação dos alunos. Eu quero-me centrar agora só neste caso de Famalicão. Gostava de perceber, neste início de ano letivo, o que é que vai acontecer a estes alunos? Vão passar de ano? Vão continuar a sua escolaridade normal? Não foram travados devido a todo este processo?
Muito bem, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Queria cumprimentar também o professor Braga da Cruz, dizendo que é um gosto estarmos aqui a discutir, porque é do debate saudável que podemos tirar boas ideias sempre. Respondendo muito concretamente à questão, bom, primeiro há um aspecto a ter em conta, que é este caso neste momento está em apreciação no Tribunal Administrativo de Braga, portanto, e no respeito pela separação de poderes que tenho e que todos temos.
Mas as crianças, estes jovens, não vão ficar à espera de uma decisão judicial para continuar o seu percurso seletivo.
Se me permitir, eu continuo. Portanto, há uma decisão a ser tomada em tribunal. Não me compete a mim tecer enormes considerações sobre aquilo que poderá vir a ser a decisão do tribunal, que certamente tomaremos em conta. Contudo, importa repor alguma verdade relativamente a esse caso. E há aqui dois aspectos, há vários, mas há dois aspectos que são fundamentais, alguns já referiu, mas tudo isto começa já há algum tempo, mas em termos públicos começa com afirmações claríssimas sobre o conteúdo do despacho que foi produzido. E começa com títulos que dizem: Ministério da Educação decidiu chumbar dois alunos de quadro de honra por faltarem às aulas de cidadania.
O Estado já clarificou que o Ministério da Educação não propôs a reprovação dos alunos.
Nunca, em tempo algum. E também, relativamente à previdência cautelar, algo que também não tem sido referido por muitos, o Ministério da Educação apresentou resposta à providência, mas não apresentou resolução fundamentada. O que é que isto significa? Significa que, estando havendo neste momento uma suspensão da eficácia do que conduz à não progressão dos alunos, nós não queremos nem nunca quisemos, e isso está bem claro nesta decisão de não apresentar a resolução fundamentada, que os alunos não progridam. Aliás, como está expresso no meu despacho, diz-se claramente: atento o percurso escolar dos alunos, e eu quase que já o sei de cor, e o facto de estarem a sofrer as consequências de uma decisão que lhes é imposta, devem ser encontradas as medidas para que os alunos progridam.
Vão progredir?
Eu espero que sim, e este ano, obviamente, já se matriculam no ano seguinte, porque a eficácia da decisão está suspensa.
E o que é que acontece se o Tribunal der razão aos pais, por exemplo?
Vai entender que não me compete, de novo, antecipar decisões de Tribunal, não é? Mas, na medida em que do nosso lado nunca houve proposta dos alunos reprovarem, ao contrário do que é amplamente noticiado, e sempre que se esclarece que assim é, aparece alguém, em particular um dos subscritores deste manifesto, o Mário Pinto, a dizer que o Ministério mente, que eu minto, etc., ou outros artigos de opinião que dizem não chumbou, mas mandou chumbar. Há aqui uma lógica de repetir muitas vezes uma mentira para ver se ela passa a ser verdade. Mas por isso é preciso ir ao texto.
Só duas notas sobre este caso particular. Não há proposta de reprovação dos alunos. Quando fala atento o percurso escolar dos alunos, é apenas o percurso escolar dos alunos que trava essa decisão?
Não, vamos lá ver. Nós todos queremos que todos os alunos tenham sucesso na escola, não é? Agora, é evidente, estamos a falar aqui de dois alunos que têm excelentes notas e excelentes resultados no seu percurso.
E objetivamente vão transitar de ano sem terem comparecido a esta disciplina.
Agora, quando se diz, e agora estou no plano puramente legal, sabendo depois há aqui vários outros contornos que poderemos discutir. Quando se diz, e esta é a pergunta que é colocada pela escola ao Ministério da Educação, a decisão daquele conselho de turma foi legal, à luz da legislação em vigor, não foi. E é aí que se diz, esta disciplina não tem um estatuto diferente de outras. Portanto, houve um incumprimento do dever de assiduidade, que tem as consequências previstas no estatuto do aluno.
Nomeadamente o plano de recuperação.
Plano de recuperação, os contactos com os encarregados de educação.
Que é recusado também.
Que é também recusado. Né? Portanto, vamos ver o que sai em termos de decisão, se os alunos, eu espero, e é nosso desejo desde o início, que os alunos progridam, e espero também...
Já vão progredir, não é?
Já vão progredir e vão progredir também de acordo com o que é a vontade do Ministério da Educação. É muito importante que isto fique claro. Porque aquilo que o Ministério da Educação faz desde o início é dizer: aquela decisão não é legal, mas está aqui uma panóplia.
Mas abre aqui um precedente. É possível progredir de ano sem frequentar esta disciplina?
Esta ou outra qualquer, não é? Não deve ser de acordo com o estatuto do aluno. Mas nós aqui estamos num caso muito concreto em que os alunos sofrem a consequência de uma luta que é por um lado deles, porque eles são da sua família, mas as consequências recaem sobre eles, não é? E é por isso que é preciso clarificar. Agora, eu sei que, dito isto tudo, amanhã provavelmente terei uma manifestação a dizer é mentira, ele é mentiroso porque mandou chumbar os alunos. Portanto, aqui já não vale a pena insistir muito mais porque o que está escrito, está escrito.
Professor Manuel Braga da Cruz, eu comecei pelo caso particular, a questão da cidadania e desenvolvimento de facto acaba por ser o tom principal, mas esta, já agora esta decisão de progredir independentemente da decisão judicial, parece-lhe que há algum bom senso que prevalece, apesar das diferenças da opinião?
Muito obrigado pelo convite e eu queria também saudar o Sr. Secretário de Estado, é um prazer estar aqui com ele. E queria começar precisamente por me congratular com a abertura desta possibilidade da progressão transitando de ano sem aproveitamento nesta cadeira. Penso que poderá ser uma boa abertura. Mas deixe-me vir atrás e dizer o seguinte, eu tive a ocasião de apresentar ao Sr. Secretário de Estado o nosso abaixo-assinado. E porquê? Porque me pareceu que das últimas intervenções do senhor que está a Estado ficou uma impressão que ele ou não teria lido, já me disse que não, que leu, mas é capaz de não ter compreendido bem.
Ora, o que é que acha que o secretário de Estado não compreendeu?
Eu vou explicar. O nosso abaixo-assinado é um abaixo-assinado que visa afirmar dois princípios fundamentais, que, aliás, são dois direitos humanos fundamentais. O primeiro, o primado dos pais na educação dos filhos, a que o Estado se tem que submeter, e, em segundo lugar, o direito à objeção de consciência, que a lei de bases do sistema de ensino prevê explicitamente para a educação cívica e moral, para mais nenhuma outra disciplina. Ora bem, o nosso abaixo-assinado não é um documento que vise, nem é contra a cidadania, obviamente, nem é contra a educação para a cidadania e não é, e aqui queria sublinhar este aspecto que é muito importante e não foi bem entendido, não é um manifesto para tornar a disciplina facultativa. Pode haver subscritores que o defendam e pode haver subscritores, como sei que há, que defendem a existência de uma cadeira obrigatória.
Deixe-me só clarificar. Será apenas uma parte da disciplina?
Não, deixe-me explicar isto que é muito importante. Sim. Só se reivindica a possibilidade de uma objeção de consciência para algo que é obrigatório, porque se for facultativo, não faz nenhum sentido exigir objeção de consciência. Portanto, que fique claro que nós não queremos nem
tornar a disciplina estritamente facultativa.
Não, nós não nos ocupamos disso. Nós dizemos o seguinte, perante esta situação em que há uma cadeira obrigatória e em que há um pai que formula uma objeção de consciência porque entende que no plano de estudos há objetivos e há dimensões que interferem na particularidade da vida íntima sua, da família e dos filhos, ele apresenta uma objeção de consciência.
Professor, é exatamente aí que eu queria chegar. É apenas a questão que está no segundo grupo desta disciplina que diz respeito à sexualidade? É apenas e só este ponto
mas de uma forma um bocadinho mais vasta, ou seja...
As outras disciplinas não merecem, as outras matérias desta disciplina não merecem uma grande contestação.
É evidente que há aqui uma situação que não pode ser escamoteada. Este abaixo-assinado surge na sequência deste caso, mas surge também na sequência de uma apreensão cada vez mais alargada relativamente àquilo que está a acontecer nas escolas portuguesas com a introdução da ideologia de género, e sublinho, não se trata da questão da igualdade de género, porque ninguém é contra a igualdade de género. Agora, é-se contra a possibilidade do Estado programar a educação ou admitir que outros se introduzam a coberto de uma disciplina de formação para a cidadania, a fazer inculcação ideológica da ideologia de género.
Mas permita-me, o vosso entendimento é uma violação clara até da Constituição, no artigo 43º,
exatamente,
nesta matéria, o que quer dizer que, no vosso entendimento, esta disciplina parcialmente é inconstitucional.
Ou seja, o que a Constituição diz muito claramente é que o Estado não pode orientar a educação de acordo com nenhuma perspectiva ideológica. Artigo 43, não é? E isto em defesa do pluralismo democrático, em defesa da não, do não-monismo educacional.
E porquê é que não há um movimento para suscitar, via partidos, esta, por exemplo, a fiscalização desta constitucionalidade?
Esta disciplina tem um guião de orientação. Quem lê esse guião fica perfeitamente consciente de que há uma orientação ideológica que não tem sustentabilidade científica, que é controversa do ponto de vista científico e que se quer apresentar como a via única para conseguir a igualdade de género ou o respeito pela igualdade de género. Não é verdade. E este é o problema que suscita a objeção de consciência.
Sr. Secretário de Estado, a objeção de consciência ao abrigo da Lei de Base do Sistema Educativo, uma violação do artigo 43º da Constituição, estes argumentos, como é que responde?
Bom, de uma forma simples. Primeiro queria reportar-me ao início da intervenção do professor Braga da Cruz, que parece que está aqui a pintar uma abertura de uma possibilidade que não está prevista relativamente à progressão dos alunos. De novo, para além de dificuldades de compreensão, provavelmente tem dificuldades de expressão também. O que foi aqui afirmado é o que está afirmado desde o início. É que o Ministério atenta ao percurso dos alunos, atenta a situação em concreto, não quer impedir a sua progressão.
Portanto, por isso é que perguntei se a questão tem a ver com o percurso
aberta,
dos alunos.
Exatamente,
apenas isso.
Ou seja, não há aqui uma notícia.
É um caso particular.
É um caso particular.
Que
e
não
por
será
isso,
um precedente.
E
é isso?
Por isso se prevê, também no despacho, a validação do percurso irregular. É exatamente o que lá está. Basta ler e não ler aquilo que se diz.
Mas se os pais não cumprirem o plano de recuperação ou não validarem a presença dos seus filhos em relação ao plano de recuperação...
Estamos a falar de cumprimento da lei, não é? Estamos a falar
qual
de cumprimento
é a sanção
da lei.
No âmbito do Estatuto do Aluno?
No âmbito do Estatuto do Aluno é a reprovação, não é? É
então podem reprovar aluno mais à frente?
Dá-me licença, agora, que acrescento uma coisa importante. É que todas as leis ordinárias têm que submeter à lei estruturante, que é a
exatamente.
Lei de Bases.
Exatamente, então
do
vamos aí, Sr. Professor, porque eu acho que é aí que está também construído.
A Lei de Bases do Sistema Educativo é claríssima em defender que a educação cívica e moral deve ser feita em liberdade de consciência. Isto é uma afirmação de grande importância cívica.
Exatamente, exatamente.
Porquê? Porque o conceito de cidadania, o primeiro significado da cidadania, antes de significar igualdade, participação e muitas outras coisas, foi o significado da liberdade.
Eu peço desculpas a pessoa que eu não interrompi, também agradecia que não utilizássemos aqui estratégias de
não,
dialética
não,
que passam por retirada de tempo para a resposta a algumas questões que vão sendo colocadas. Primeiro, sobre a minha incapacidade de compreensão do manifesto, eu acho que isto decorre de eu ter afirmado por escrito e oralmente que na informação aos meios de comunicação social associada a este manifesto há dados que não são verdadeiros e não são objetivamente verdadeiros. O dizer-se que há um despacho que determina que os alunos recuem dois anos.
Despacho,
não há. Acabei de o citar.
Desculpa,
acabei de o
aqui,
citar. Então
aqui.
Leia.
Há um despacho seu.
Então eu peço que o leia.
Que concorda.
Eu peço
concorda
que o leia.
Com a reposição da legalidade. É assim ou não é?
Não é.
Não, é, desculpa.
É um despacho meu, olha, concorda.
Eu posso citar, se calhar, como mediador, as palavras do próprio Secretário de Estado, no seu artigo, onde disse que exerou um despacho concordante com a informação para que o serviço,
exatamente,
neste caso a Direção-Geral de Educação, a DGEST, proceda à adoção das medidas necessárias à reposição
da legalidade.
Isto são palavras
aqui,
suas, escritas no Jornal Público.
Sim, mas essa é a estratégia. Essa é a estratégia de desinformação que é utilizada neste caso e noutros.
Desculpe, mas
não me vai interromper novamente, porque eu também tive a amabilidade de não interromper. Que é retirar de um despacho que tem várias páginas.
Estou só a citar
informação,
o artigo que escreve
a informação
para o público.
Interessa, mas continua a dizer
que
também citando o despacho, atento
a medidas necessárias, excluindo a reprovação dos alunos, como eu disse na introdução,
exatamente,
no programa, e também atento cumprido o referido plano, estamos a falar do plano de recuperação das aprendizagens, a que também já fiz referência, poderá a escola aferir-se a situação dos mesmos, se poderá enquadrar numa das hipóteses previstas na portaria. Daí eu ter perguntado.
Muito bem,
se
então
é uma questão
deixe-me
que
ler, de
só
facto,
ao percurso. Estou a citar as suas palavras no Jornal Público.
Sim, mas eu quero citar o que está no despacho que o professor Braga da Cruz tem acesso. Diz assim,
Já agora anulação... era bom publicá-lo e torná-lo ainda mais público.
A parte crucial também está aí no que está a ler. Diz assim: a anulação dos atos em causa implica a destruição retroativa dos efeitos jurídicos dos mesmos, o que se traduz na anulação da transição dos alunos, colocando-nos no ano de escolaridade anterior, importante que seja praticado um ato substitutivo do anterior. Sem prejuízo do supraestendido e da necessidade de reposição da legalidade, porque nunca o Ministério da Educação vai dizer incumpra-se uma lei, não é? Isso parece-me óbvio. Importa referir que será sobre os alunos menores de idade e, portanto, com pouca capacidade reativa à conduta que lhes foi e é imposta pelos pais, que irão recair e sofrer as consequências da prática de um ato administrativo que reponha a legalidade. Assim, propõe-se que a medida seja globalmente aferida pela escola e que sejam medidas tomadas que, de acordo com o atento percurso escolar dos alunos, permita a sua progressão e a validação de um percurso.
E sabemos que as medidas, portanto, não envolvem a reposição, por exemplo, das aulas em atraso, os planos de recuperação, tudo
isso. Também foi
noticiado
aqui pela Renascença, que é dizer, o despacho do secretário de Estado diz que os alunos devem repor todas as aulas em atraso. Falso. Isso não está no despacho. Mais outra coisa que é falsa.
Mas não está fora de hipótese a possibilidade de eles reprovarem, porque obviamente não indo o Ministério da Educação contra a lei, não exclui a possibilidade da aplicação legal de uma determinação judicial. É isso.
O processo está em curso, não é? O processo está em curso.
E mas o que vai acontecer aos jovens? Vão progredir?
Já respondi. Vão para o ano seguinte.
Mas sobre a possibilidade de reprovarem?
Quer dizer, não me compete, nem é da minha...
Acha que dá estabilidade a estes menores de idade?
Não dá. Mas por isso mesmo a escola cumpriu tudo o que teria de cumprir e o Ministério da Educação disponibilizou todas...
E o que
todas...
diz sobre a objeção de consciência
exatamente
da lei de
vamos,
base do sistema
vamos
educativo?
Aí. Portanto, eu penso e espero, embora não confie, que esta falsidade repetida que é dita a propósito do despacho, desculpe,
é complementada
por outras coisas que são postas a circular por movimentos próximos dos que se associam a este tipo de coisa, onde se dizia, por exemplo, citando entre aspas, que o meu despacho dizia que se a lei permitir que um pai faça isso, então retire-se o poder de educação às famílias. Isto era apresentado como uma citação do meu despacho.
Mas isso não tem nada a ver com este despacho.
Pois, tem e não tem, porque estas coisas também se alimentam destas campanhas que são
o argumento
ou
objeção de consciência.
Vamos então a isso. Bom, o despacho diz muito bem que devem ser respeitados princípios de primazia dos pais, de direito à objeção de consciência. Eu não vou entrar em pormenores jurídicos, mas é importante tê-los em conta. Primeiro, a objeção de consciência é regulamentada. Ela existe para os militares, já existiu, para os médicos, para os enfermeiros, para uma série de coisas, não é? Liberdade de consciência não implica, pois, logo, não tem uma implicação sobre a objeção de consciência, mas isso eu deixo para os constitucionalistas. Eu sou linguista, sou Braga da Cruz também tem a formação que tem, portanto, não, e acho que é um debate interessante por si só, não é? Agora...
Mas não se aplica?
O nosso entendimento é que não se aplica, não é? E não se aplica e vamos às razões. Vamos às razões. Em primeiro lugar, esta discussão, de algum lado, está a ser apenas uma discussão de âmbito muito geral. Dizem-se coisas, como o senhor professor disse, de que ao abrigo da igualdade de género se está a criar uma ideologia de género. Bom, eu tento dar interpretação, algum significado a estas palavras. A ideologia de género é um termo que está muito cunhado em todos os textos que se escrevem contra as medidas da ação política, societal e educativa associadas à promoção do respeito pela igualdade de género.
Oh, senhor, portanto, Estado, por
não,
amor de Deus,
não é por amor de Deus. Deus.
Não,
é mesmo assim.
Não reduza isso. Deixe-me
concluir.
Para depois passar à professora Manuel Braga Cruz.
Nós não podemos, tal como não devemos ter um currículo à la carte, ou seja, eu não gosto dos Maias, porque tem lá uma situação de incesto. Portanto, o meu filho, eu decido que o meu filho não lê os Maias, porque contraria, espero eu, os princípios gerais do que é uma visão sobre as relações normais familiares, e ainda por cima, a dada altura, é um incesto consciente. Eu não gosto deste tema, o meu filho não o estuda, gosto daquele, o meu filho estuda. Isto não é o que está previsto no que é citado sobre primado dos pais. A nossa legislação, desde sempre, desde a lei de bases do sistema educativo, desde a sua Constituição, não prevê o cumprimento disto que tem sido muito citado, que é a escolha do género de educação. E por isso a nossa legislação tem ensino público, ensino particular, ensino confessional, ensino doméstico, ensino individual, ensino à distância.
Para... E mesmo não sendo jurista, só para antes de passar ao professor Manuel Barra Cruz, também não acolhe o argumento da violação do artigo 43º da Constituição.
Não, porque aí, como eu dizia, temos que descer de uma discussão de âmbito generalista e que não deixa o conteúdo e, de facto, olhar para o que está no referencial de educação para a saúde. Onde, repare, o que é introduzido num currículo geralmente vem por duas dimensões. Ou tem base científica, e ou tem um amplo consenso, ou se, como dizia o professor Braga da Cruz, tem respaldo naquilo que são os instrumentos jurídicos constituintes deste consenso amplo que é a vida em sociedade. Ora, a proteção face à segregação, à discriminação, à saúde, ao respeito pelos outros, está inscrito na Constituição, tal e qual como este artigo 43º. Deixe-me só dizer.
Tenho que passar ao professor Braga da Cruz.
Se nós formos aos documentos, ao referencial de educação para a saúde, é isto exatamente que encontra. É aceitação, respeito, tolerância, acolhimento.
Vejo uma divergência meramente jurídica, professor Braga da Cruz.
Não é jurídica, é substantiva. Quer dizer, quando há uma cadeira em cujo programa se diz claramente que o objetivo da cadeira é eliminar estereótipos e preconceitos relativamente à questão de género, quando se diz que o objetivo da cadeira é alterar costumes, atitudes e valores relativamente à sexualidade, não é competência do Estado andar a querer promover, através da educação, a alteração de comportamentos sexuais. Quer dizer, há aqui uma perversão da função do Estado na educação. O Estado tem a obrigação de respeitar a prioridade educativa dos pais e nestas matérias, que são matérias de consciência, repare bem que sempre qualquer problema destes aparece no Parlamento, os partidos dão liberdade de voto, porque são questões de consciência.
Vamos por partes. Onde é que está o limite da educação para a saúde como princípio que baseia no argumento? Deixa-me agora, sim, se me permite, colocar a questão. A educação para a saúde é a base, digamos, de fundamento para esta inclusão.
Mas a educação para a saúde, qual é o limite? Tem que promover a alteração de comportamentos sexuais, por amor de Deus. E, portanto, a obrigação do Estado é respeitar o papel educativo dos pais, mormente nestas questões que dizem respeito à vida privada, e por isso mesmo assiste aos pais, em princípio, a liberdade de apresentar, em termos de consciência, uma objeção de consciência. Está no âmago da cidadania, e é por isso que eu queria explicar que nós não somos contra a cidadania. Ao proclamar a liberdade de consciência, estamos a afirmar o valor primeiro que a cidadania obteve nos primórdios do liberalismo. Ora bem, e portanto, não faz nenhum sentido estar a dizer que isto são matérias que conduzem ao respeito recíproco e à compreensão recíproca. Não. A quem compete definir aquilo que é a vida privada é aos pais e não é ao Estado. Claro que o Estado tem uma função complementar que deve desempenhar, mas não pode, de maneira nenhuma, impedir que um pai ou uma mãe formulem uma objeção de consciência quando, na educação moral, o Estado quer impor perspectivas que são contrárias àquelas da sua consciência.
Se eu puder só esclarecer uma coisa, porque eu acho que há aqui uma declaração que tem alguma gravidade, que gera alguns alarmismos em alguns setores ou em alguns ouvintes, eventualmente, menos informados sobre o que de facto está nos documentos. Quando se diz que se visa promover a alteração de comportamentos sexuais, há aqui um pressuposto que é no mínimo bizarro. Eu sou homossexual e porque alguém me diz que existe heterossexualidade, eu vou acorrer mudar os meus comportamentos. Quer dizer, é disto que estamos a falar. Mas
é disto que estamos a falar, professor Manuel Braga da Cruz.
Mas deixe-me dizer, mas há daquilo que estamos a falar.
Vamos ao centro da questão.
Não, mas deixe-me ir ao centro.
Professor Manuel Braga da Cruz, responda só. De facto, eu gostava de saber, é isto que.
Não é nada disto. É outra coisa. É que está em curso uma instrumentalização da escola pública para a veiculação de uma ideologia que diz que o género é uma construção social e, sendo apenas uma realidade cultural, é optativa, e isto é dito a crianças de 6 e de 8 anos, que nem sequer sabem o que é sexualidade, e que se diz a uma criança que pode optar pelo género que quiser. E para isso se abre a porta das escolas a organizações que veiculam esta ideologia, o que é altamente atentatório da autonomia da escola e da liberdade dos pais. Eu peço desculpa, mas,
Sr. Professor Braga da Cruz, por quem tenho imensa consideração e respeito intelectual, mas há limites para aquilo que é a veiculação do que não existe.
Existe.
Quando andam a dizer, eu trouxe aqui para lhe oferecer um referencial de educação para a saúde onde não está tudo isso que está a dizer que existe, não é?
Quando vemos, está na prática.
Ou é o Estado que está a promover.
Dá-me licença.
Agora, desculpe, mas eu tenho de responder.
Se convidam os alunos para assistir a uma sessão promovida pelo movimento LGBT e em que se convidam os alunos a contribuir monetariamente para o movimento.
Senhor professor, eu posso pegar.
Um agrupamento de escolas, eu posso lhe dar.
Onde é que isso aconteceu, professor?
Desculpe, eu prefiro dizer ao Sr. Secretário de Estado.
Pois, ele é público, está nos jornais, é uma questão que foi criticada, que foi...
Não é novidade. Mas eu posso pegar
na aula de português.
Não considera que isso é grave, já agora?
É importante ir ao detalhe do que lá está e também à forma como algumas coisas são instrumentalizadas. Agora, dizer-se que... Se está a perguntar, isto são as coisas que aparecem por aí e que interessa às vezes dizer em voz alta para criar alarmismo e para dizer o que não é.
Há documentos que comprovam.
Senhor professor, desculpe. Há documentos que comprovam que são os referenciais. Da mesma maneira que eu posso vir para aqui dizer que na aula de geografia se está a dizer que a Terra é plana, e que isso mostra que é melhor não usar geografia, não ensinar geografia.
Não, é exatamente a mesma coisa. É que a matéria da objeção de consciência tem a ver com a educação cívica e moral, não tem a ver
não,
com consciências
senhor professor,
naturais.
E é aí, Sr. Professor, que me vai deixar esclarecer. Quando perguntava, e bem, afinal sobre o que é esta disciplina, e eu agora acrescento, e se isto é uma matéria só de foro privado ou se é de foro de for também público
educação,
e educacional.
A educação vou-lhe... para mudar os comportamentos sexuais é evidentemente do foro privado.
E, então eu vou-lhe perguntar se a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis é algo a que todos nós devemos ser indiferentes. Vou-lhe
não,
perguntar
não, não
se
é preciso educar crianças de 6 anos
a diminuição,
sobre isso.
Procure-me a referência à educação nos referenciais para 6 anos, é primeiro ano do primeiro ciclo. Onde é que está a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis nos referenciais para as crianças do primeiro ano do primeiro ciclo? Não está. O que tem é a valorização dos afetos e tem algo que eu tenho alguma dificuldade em perceber que seja do estrito foro da família e não uma preocupação do Estado, que é, por exemplo, a sensibilização para o direito que nós temos da proteção do nosso próprio corpo. Desculpe ter que dar assim uns exemplos que o estão a surpreender, mas nós até sabemos que, infelizmente, a maioria dos casos de abuso sexual de crianças se dá onde? No seio da família. E vamos perguntar, então, a criança não tem o direito a ter informação e a saber que pode falar com outras pessoas sem ser no âmbito da família?
Mas
que horror. Não é que horror.
Quer ir anunciar às crianças que podem ser violadas sexualmente pelas famílias?
Quer dizer às crianças que, primeiro, as pessoas não têm o direito de lhes fazerem o que querem. E isto não é preciso dizer assim. Há práticas.
Nós estamos
que
a terminar o nosso tempo, Sr. Secretário de Estado.
Mas deixe-me
de
só...
De outra forma, não é, também, um pouco, não diria exagerado, a expressão da sua parte, no sentido de que aqueles que se opõem, no fundo, a esta ideia, tentam importar para Portugal a infeliz ideia de uma escola sem ideologia, como se isso não fosse apenas a receita para introduzir uma ideologia alienante, muito particular, e que tantas vezes é, e esta expressão é sua de julho de 2019, legitimadora do discurso de ódio?
Não considero. Não considero que
discurso
seja
de ódio no contexto atual não lhe parece excessivo?
Não, porque o que está aqui por trás é dizer assim, o que nós temos, repare, um currículo é, em qualquer país do mundo, uma resposta a necessidades. Ou seja, nós ensinamos a ler porque a pessoa espontaneamente não aprende a ler.
Mas eu estou
só a dar aqui um exemplo.
O discurso de quem se opõe é o discurso do ódio?
A resposta a estas matérias da cidadania e desenvolvimento são matérias que procuram também responder a problemas existentes. Ora, é aqui que nós entramos. Existe ou não existe um discurso de ódio, por exemplo, em relação aos homossexuais? Existe.
Não existe, de maneira nenhuma. Existe. Onde é que ele está, por amor de Deus?
Onde é que ele está? Fale. Conheça pessoas. Nós às vezes temos que sair das nossas bolhas. Vou dar um exemplo.
Extravasa, de facto, a cidadania e desenvolvimento.
Não. É mesmo
onde
sobre
é,
isso. Porque,
onde é que tira
ao
um
contrário,
discurso de ódio
ao
nas
contrário,
nossas posições
no
da
silêncio,
afirmação, em primeiro
no
lugar,
silêncio
do direito dos
que impõe,
pais e do direito à objeção
no silêncio
de consciência?
Que impõe sobre um conjunto de temas. Impor o silêncio é legitimar
o ódio,
e branquear
por amor de
aqueles
Deus.
Que preferem que as coisas sejam vistas
sobre
a como
Cruz,
algo que
para
é opinião.
Terminar.
Os direitos humanos não são opinião.
Para terminar, sendo na vossa alegação que esta disciplina inclui uma violação da Constituição, como aqui já falámos, é possível o legislador tomar um passo nesse sentido, através de um pedido de fiscalização sucessiva por parte dos partidos representados na Assembleia da República. Fica surpreendido se alguns partidos não o fizerem, não desencadearem também uma ação a partir do Parlamento para tentar corrigir aquilo que, na vossa perspectiva, é algo que extravasa aquilo que a própria Constituição estabelece?
Olha, nós pensamos entregar este abaixo-assinado aos partidos do arco democrático a que pertencem ou se referenciam pessoas que assinaram este abaixo-assinado, que vão desde a esquerda à direita.
Aliás, há um projeto de resolução nesse sentido do Chega, não é? Portanto, eu penso
não
que
sei,
bastará,
não sei,
bastará a associação a essa iniciativa.
Não, por amor de Deus, não há aqui nenhum. Não queira colar isto a um partido político que não tem. Isto é uma coisa que não tem conotação partidária.
Muito claro, estou só a informar que já existe
não,
um projeto
mas,
de resolução
certeza, mas
secundado
eu
por
não
este
abaixo-assinado. Eu não sei o que é que os partidos vão fazer, obviamente. Agora, o que sei é que admito que esta questão, devidamente discutida, possa um dia subir ao Tribunal Constitucional.
Por via deste movimento que está a dinamizar
não,
este manifesto?
Não, através deste movimento.
Ou
mas,
pela via...
Mas, pela via judicial, porque obviamente admito que possa chegar. Agora,
o que é saudável, desculpe dizer, é saudável que chegue.
Eu também
porque, repare,
acho, eu também
o que está
acho,
aqui não é diferente da discussão que tivemos há um ano sobre os direitos dos transexuais, não é diferente sobre uma campanha que começa, muito ativa, e que o próprio professor Braga da Cruz secundou há uns anos, de reverter um conjunto de legislação que alguma será mais consensual, outra menos consensual, mas que em determinado momento vários aspectos têm a ver com questões de sexualidade, questões de proteção dos direitos humanos de alguns, e, portanto, é um debate que está em curso.
Neste aspecto também houve uma, não foi uma reversão, mas foi uma implementação obrigatória de uma disciplina que não era, que não o era.
Houve o retomar de uma opção que foi tomada pelo ministro Nuno Crato, no governo PSD-CDS, de transformar em facultativa uma disciplina que até então tinha sido sempre obrigatória. Repare, o próprio professor David Justino, meu colega e amigo, em 2004, tem declarações na Assembleia da República em que afirma a necessidade de ter uma componente de cidadania onde entre a educação sexual como obrigatória e autónoma, porque as tentativas de transversalidade tinham falhado.
Muito bem.
Claro que de 2004 ficamos... para 2020 muitos mudámos de opinião.
Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Manuel Braga da Cruz, João Costa, o secretário de Estado de Educação, professor Manuel Braga da Cruz, antigo reitor da Universidade Católica, debatendo um dos temas do momento na educação em Portugal.